chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. Dessa vez uma vitória sobre o Fluminense, que classifica o Atlético para a semifinal da Copa do Brasil. O Atlético já está entre os quatro melhores da Copa do Brasil. Vai pegar o Fortaleza agora. Fortaleza que eliminou o São Paulo. Bom time do Fortaleza. O Atlético embolsa aí mais de 7 milhões. 7 milhões e 300 mil por avançar de fase. E agora joga pelo Brasileiro no sábado. O Atlético é líder, tem 7 pontos de vantagem para o Palmeiras. Enfrenta o Sport, que é o penúltimo. Ou seja, o Atlético vai jogar em casa. Só tem notícia para deixar o torcedor do Atlético otimista, além, é claro, da semifinal da Libertadores, que o Atlético vai enfrentar o Palmeiras. Bom, classificação contra o Fluminense. Foi uma classificação tranquila? Uma classificação sem sustos? O Diego Costa, o novo centroavante, está evoluindo? Seria interessante para os titulares, dar um descanso para os titulares contra o Sport no fim de semana? Eu sou Rogério Corrêa, eu estou só fazendo as perguntas. Quero saber do Henrique Fernandes, nosso comentarista, o Jaime Júnior, meu colega narrador, e o Marquim, que é representante da massa do Galo, da torcida atleticana, da feliz torcida atleticana com esse momento do time. Um abraço geral aí, gente. Oi, cheguei na sala, tô dando aquele oi geral. Tudo bem?
Fala, galera. Beleza?
Tamo junto.
Tamo junto, hein, Marquinhos?
Junto demais. Representando a torcida do Galo e sempre com um sorriso no rosto, que é assim que a massa tá, hein?
Tá, ô, muito, Jaime, fácil, tá muito fácil ser atleticano, Rogério.
Tá tranquilo,
tá muito fácil, Marquinhos, esse ano, cara.
Nós é merecedor de curtir umas férias, como se diz aquele meme, né?
Marquinhos chega aqui só na alegria, toda vez. Ô, Jaime Júnior, essa classificação em cima do Fluminense foi mais tranquila que o Atlético esperava, não? Como é que você achou?
Foi tranquilo, não. Primeiro tempo, não. Primeiro tempo, por exemplo, eu achei o seguinte, Galo ganhou o primeiro jogo de 2-1, Fluminense vem para o Mineirão, tá obrigado a sair mais para o jogo, né? Mas o Fluminense não ficou saindo para o jogo, não.
Saiu,
o Atlético
não.
Rondando ali a área do Fluminense, com dificuldade para poder entrar, né? O Atlético não teve moleza contra o Fluminense, não. O Fluminense, muito pelo contrário, valorizou muito essa classificação do Atlético, né? Me lembro de uma jogada no primeiro tempo do Hulk tabelando com o Zaracho, e aí na hora do passe final ali, um erro, né? Depois teve uma jogada do Mariano pela direita, com o Zaracho entrando na área e cruzando, e o Vargas chegando um pouquinho atrasado. São dois lances que eu lembro, por exemplo, que o Atlético conseguiu entrar bem na área do Fluminense. Mas assim, o Fluminense fez um bom jogo defensivo, levou muita dificuldade para o Atlético, e aí as chances mais claras do primeiro tempo foram com o Fluminense. A bola que o Everson errou na saída, quase o Fluminense fez ali o gol, e teve a grande defesa do Everson na cabeçada do Fred. Para mim, ali é a bola do jogo. Porque se o Fluminense faz 1-0 ali, meu amigo, é outra história. Mas aí é a vantagem de se ter um grande goleiro, porque o Everson é um ótimo goleiro e pegou a bola do jogo ali. E aí, o Atlético, nesta temporada, tem acontecido muito. O Atlético tem sido um time mais decisivo no segundo tempo dos jogos, tem feito mais gols no segundo tempo dos jogos. Por exemplo, o Atlético, nesse jogo, quando mexe no time, entra o Diego Costa. E aí é um ponto interessante para a gente falar dele, porque ele tinha jogado duas partidas contra o Fortaleza e contra o Bragantino, jogado 30 minutos em cada uma delas. Nessa ele já entra no intervalo do jogo, já joga 45 minutos, a gente já viu uma evolução física dele. E você vai falar o seguinte, contra o Bragantino ele fez gol, contra o Fluminense ele não fez. Mas não sei se vocês concordam, para mim, melhor jogo do Diego Costa até agora com a camisa do Galo. Ele entra e ele muda o panorama da partida, sabe? A gente vê o Diego Costa ali naqueles primeiros minutos do segundo tempo sendo muito participativo, sabe?
Nossa, deu uma transformada no time, né? Não foi nem só a atuação individual, né, Jaime?
Teve uma bola do Nath, por exemplo, que ele rouba a bola. Ele dá no Diego Costa, aí o Diego Costa, na hora que ele domina essa bola, né, que a gente imaginava ele teria possibilidade para poder arrematar, Como a marcação chega, ele leva um pouquinho para o lado e cruza, quase o Zaratio consegue ali fazer o gol. Depois ele acha o Nacho, faz um bom passe, o Nacho finaliza para uma boa defesa do goleiro do Flu, até que veio o lance do pênalti, e aí no lance do pênalti, no cruzamento do Mariano, a bola toca no braço lá do Danilo Barcelos, e aí todo mundo, o Galo consegue fazer 1-0, com o 20º gol do Hulk, com a camisa do Atlético. São 31 participações diretas em gols do Galo, também deu 11 assistências, 13 gols marcados no Mineirão, se tornou o maior artilheiro do Galo no Mineirão, passou o Prato, passou o Savarino, e ali o jogo deu uma destravada, e aí sim o Fluminense tem que abrir mais, porque aí tira um volante, bota o Arias, que é um jogador mais de frente, e aí o Fluminense se joga mais pro ataque, aí o Atlético tem mais oportunidades de contra-ataque, a Arana teve chance para poder marcar, o próprio Diego Costa num contra-ataque puxado pelo Hulk, e aí o jogo muda a configuração e fica mais a feição do Atlético. Teve lá uma jogada lá do Caio Paulista, um chute cruzado, que o Fluminense criou uma boa chance ali. Mas o segundo tempo é mais do Galo, né? E aí, assim, de uma forma geral, o Atlético mereceu vencer? Mereceu vencer. Mas não foi jogo fácil, não. Não foi jogo moleza, não. O Fluminense valorizou muito essa classificação do Galo.
Você falou desse número do Hulk aí, 20 gols na temporada, ele já pode dizer. Quando parar a carreira, vai falar, ó, 2021 foi um ano bom para mim, minha carreira, né? Ele já tem 20 gols e a gente já tá até em setembro, né? Agora, ô Marquinhos, eu sei que você tá doido para falar aí. Das contratações que o Atlético fez, dessas grandonas aí, Nacho, Hulk, tá, todo mundo já deu, ó, isso aqui foi um acerto, esse foi um acerto. Já dá para cravar, ticar aí que Diego Costa foi um acerto?
Sim, foi um acerto, é claro. Já tá dando para ver que ele vai, com o tempo aí, se adaptar melhor e jogar, assim, sendo naquela estrela mesmo, né? Sendo o protagonista igual o Hulk tá sendo. É só uma tragédia ou algo dando muito errado para a gente dar esse azar do Diego Costa dar errado, né? Mas é uma contratação que tem tudo para dar certo, porque entra num time que já tá, que já tem um projeto, que já tem um sistema de jogo, já tem uma ideia legal. Né, já está bem nas três competições, já tem jogadores também que estão sendo ali importantes. O Diego Costa veio com aquele pensamento de salvar um time, ou de vamos ver se a gente consegue contratar alguém para dar um jeito nesse time. Não foi nada disso. Ele estava vendo para ser mais uma engrenagem de um time que já está dando certo. Né? Então, por isso que eu acredito muito, colocar aí, sei lá, 85%, 90% de chance de dar certo aí.
Depois eu queria saber de vocês, até pegando esse gancho, qual que é a característica desse time do Atlético? É o toque de bola? É a objetividade? É a marcação? Qual que é a marca desse time atleticano? Mas deixa o Henrique falar do...
consistência, né? E você vê que é um time que tem assim, se manda pro ataque, mas ainda não fica aquele time que ainda sobra na defesa, né? Porque os times do Galo que a gente via alguns anos atrás, é um time que às vezes tinha um ataque bom, ia para cima, na defesa ficavam alguns buracos, esse time é consistente e todo jogo do Galo que você assiste parece que tem até mais gente do Galo do outro time, né? E é um sistema também, igual a gente vê que saiu o Nathan Silva, entrou o Rabelo, muita gente fica meio assim, ah, sei não, hein, velho, o Nathan Silva é o xerifão ali, é a muralha ali atrás, entra e a defesa vai bem da mesma forma, então acho que esse time, a consistência talvez seja a palavra.
Mas não vamos perder o gancho aqui do jogo do Fluminense, né, Henrique? Daqui a pouco a gente volta nesse tema aí. Até você pode até encaixar nesse assunto de ontem. Esse jogo do Atlético contra o Fluminense, você curtiu, você gostou? O Atlético jogou bem? O que você achou? O Fluminense também jogou bem? O que você acha?
Eu acho que o Galo teve ali 20 minutos no final do primeiro tempo ali de instabilidade. Ali o negócio ficou um pouquinho arriscado. Como o Jaime disse, não foi uma classificação... totalmente tranquila, mas se você pega os 180 minutos do confronto, o Galo foi melhor em enorme parte deles, né? Talvez ali nesses 20 minutos a classificação possa ter fugido um pouquinho do controle, o Everson precisou intervir naquela cabeçada do Fred, porque o Fluminense marcou bem a saída do Atlético, o Galo teve algum problema para sair lá de trás, começou bem o jogo, mas não sustentou isso, começou o jogo tendo a posse, e em momento algum sofreu com o contra-ataque do Fluminense, que era algo que me preocupava. Principalmente porque o Fluminense trouxe para o jogo o Luiz Henrique e o Caio Paulista. Dois caras que sabem fazer esse tipo de jogada, né? Que se acionados, vão dar o tapa na frente, vai ser difícil pegar. O Galo controlou bem essa ameaça. Mas em algum momento eu não conseguia sair lá de trás, no final do primeiro tempo, e aí o Fluminense foi tendo um pouquinho mais de oportunidade a partir de erros do Atlético, a coisa ficou um pouquinho fora de controle. Mas aí entrou o Diego, né, no intervalo. Pois não, Rogério?
Eu tive a sensação, engraçado você falar isso, o Jaime falar também, eu tive a sensação de um jogo tranquilo, tranquilo, tirando essa bola do Fred, que foi realmente uma defesa espetacular do Everson, né, no alto, no contrapé do goleiro, né, se ele...
Tem a do Luiz Henrique um também sem goleiro, aí, né? Tem a do Luiz Henrique sem goleiro, que o Everson sai em falso, o Luiz Henrique bate pra fora.
Uma atrapalhada em que o susto terminou rapidinho. Eu fiquei com a sensação de vitória tranquila, o Atlético alugando praticamente o campo. Sei lá, engraçado assim, a sensação né, que a gente teve diferente.
O jogo porque o gol não saiu, Rogério. Nesse controle que você falou, se o gol sai, aí fica tranquilo. Mas como o Atlético rondava e não marcava, aí fica aquele jogo perigoso do 0-0. Que você toma um gol, como na situação lá que o Everson salvou, você toma um gol ali, muda a história, né? Então, como o Atlético não tomou o gol, eu me lembro de um desenho, isso aí é da nossa época, hein, Rogério? Talvez o Henrique não vai lembrar disso, não, o Marquinho vai lembrar. Tinha um desenho dos Globetrotters. No primeiro tempo, os Globetrotters eram cidadãos comuns, norte-americanos e tal. Aí, no intervalo do jogo, eles se transformavam nos Globetrotters. Aí, eles ganhavam de todo mundo, os adversários eram vilões, né? E aí, os vilões, no primeiro tempo, eles faziam aquele monte de cesta e tal. No segundo tempo, porque os desenhos dos Globetrotters, os caras, os vilões, para se salvar, eles tinham que ganhar dos Globetrotters no basquete, né? E aí, se tem algum vilão aí que quer enfrentar o Atlético, vai ter que ganhar dos Globetrotters no campo, né?
Você sabe que o Cuca não...
da TV Globinho, né, Henrique?
Ah, é? A gente é jovem, né, Marquinhos? Esse pessoal já tá em decadência já, né? O Jaime, o Rogério, são bastante idosos, bastante idosos. Mas, assim, mas só voltando, o Cuca não gostou muito da história de Globetrotters, não, né? Falou sobre isso na coletiva, né? O pessoal falou, pô, o time no segundo tempo melhora bastante sempre, viu? Contra o River não foi assim, né? Contra o River a gente matou no primeiro tempo. Mas só voltando, no segundo tempo o time melhorou, pra mim, nesse jogo especificamente contra o Fluminense. E passa muito pela entrada do Diego. E aí a gente tem que comparar os três jogos que o Diego fez até aqui. O jogo contra o Bragantino pedia referência na área, a bola tava passando por lá o tempo todo. No segundo jogo contra o Fortaleza, o Atlético já vencia, o Diego entrou no jogo. O time baixou o bloco, ou seja, ficou longe da sua área de ataque, né? Da área do goleiro do Fortaleza. E aí pro Diego é meio desconfortável, ele não tá em forma ainda. Você, quanto menos campo ele tiver que correr, melhor. Ele precisou correr muito no Castelão para ser perigoso, não conseguiu ser. Nesse jogo de ontem, era necessária a entrada de uma referência para fazer com que o Fluminense não conseguisse pressionar a saída do Atlético. E como é que isso é feito? Você estica o Diego lá na linha de defesa do Fluminense. Ele vai ficar no limite do impedimento. Aí o Lucas Claro e o Nino vão pensar, se a gente adiantar demais e não cuidar do impedimento, alguém do Atlético com qualidade, e não faltam jogadores de qualidade no meio, estica essa bola nas nossas costas. Se o Diego largar na nossa frente sem impedimento, ele joga as costas na nossa frente e a gente não pega. Ele protege lá na frente e o contra-ataque do Atlético é construído através dele. Mais do que isso, se o Fluminense não trabalha para antecipar o Diego, e para antecipar o Diego vai ter que estar onde o Diego estiver, né? O Diego domina, segura a bola, dá tempo do Atlético chegar e a bola fica retida no ataque do Atlético. Então acho que ele entrou para suprir essas duas situações. Posicionar a linha do Fluminense mais atrás, impedir uma pressão sobre a saída do Atlético, que causou problema no final do primeiro tempo, e para ser um cara para reter essa bola lá no ataque. O início
ele está melhorando, Henrique.
O início do segundo tempo, claro que tá, sem dúvida. Tá trabalhando muito bem, para mim vai ser titular no sábado, porque o jogo pede isso. Daqui a pouco a gente fala sobre o esporte. Mas acho que assim, o Atlético conseguiu um gol através de um pênalti que foi meio casual. Foi meio na sorte. O Danilo não quis meter a mão na bola. Ele fez o movimento. Se não tivesse VAR, talvez nem fosse marcado. Talvez não seria marcado. Ah, é. O Klaus não veria.
O Atlético
veria.
Já estava pensando no escanteio ali. Já estava com a cabeça
só outra Mariano coisa. Viu, né? Só o Mariano viu. Viu porque cruzou a bola. Porque quem estava na área não viu. Quem estava na transmissão não viu. E o Klaus provavelmente também não viu. Sorte que o árbitro de vídeo viu. Mas o Atlético só conseguiu aquele pênalti, Rogério, porque já estava posicionado no campo de ataque o segundo tempo quase inteiro. Porque conseguia apertar o Fluminense, porque achava caminhos com o Diego Costa, que o Jaime bem citou, um pivô que ele prepara, uma bola que ele luta com o zagueiro e cruza para o Zarate quase fazer o gol. Então, aquele pênalti e, consequentemente, o gol é reflexo de uma melhora do time, de um domínio dentro do campo maior do que foi o final da primeira etapa. E aí vem o trabalho do Cuca, aí vem o Diego cada vez mais em forma, vem um time que tenta se entender com essa nova peça do ataque, e acho que o Atlético, para mim, acabou merecedor da classificação através desse gol. E aí o jogo voltou sim para a mão, e o segundo tempo, depois do 1-0, foi absolutamente controlado. O segundo tempo todo, depois do 1-0 principalmente.
E um golaço de pênalti, hein, lá na bochecha.
Me lembrou o primeiro gol dele com a camisa do Atlético. Não sei se você se lembra, Marquinhos. Um gol contra o Coimbra, ele também bateu um pênalti no alto. Bateu no ângulo, credencial, né? O Campeonato Mineiro fraco do Hulk. O Hulk é tão diferente que normalmente o que infla número de atacante? O estadual. Do Hulk, o estadual puxa a média para baixo, né? Ele arrebentou, foi em competições mais difíceis.
É, mas pra pintar golaço de pênalti ou frango de pênalti tem que ser muito diferente, né, gente? Uma coisa que eu tava pensando é o seguinte, o Atlético vai jogar com dois atacantes, agora Hulk e Diego Costa, como é que fica a marcação? Futebol é no cobertor pequeno, né, Jaime? A gente puxa pra cabeça, sobra o pé, puxa pro pé, sobra a cabeça. Mas assim, o Hulk marca tanto, o Diego Costa marca tanto, o Zaratio marca, o Nacho marca, o Alan e o Jair marcam.
Todo essa mundo é a
marca,
característica, né, do time para mim, Rogério. Essa é a característica. Essa é a marca do time.
Dá uma impressão sempre que o Galo tá com o controle e o domínio do jogo. Por mais que, como um jogo de futebol normal, ainda mais no Brasil, você não fica aquela coisa se atacando toda hora, buscando ataque toda hora. Às vezes você tem que se conter ali, ainda mais tratando do mata-mata, que a gente já veio com a vantagem, né? Então,
exato.
Mas o Galo, mesmo em situações que o adversário está mais com a bola, que está no momento melhor, ainda dá uma impressão que a gente está com controle, a gente sabe o que está fazendo, não aparenta ser um time perdido assim, em momento nenhum.
Quer agora desenvolver aí, Henrique? Porque a gente temos que falar ainda de esporte, temos que falar de sequência de Copa do Brasil.
Isso, eu queria já começar a introduzir essa sequência de Copa do Brasil, né? Primeiro, assim, a característica é essa, é um time que todo mundo ataca, todo mundo defende, isso é bacana de ver. Eu acho que o Cuca conseguiu isso de forma equilibrada, né? Mais um jogo sem sofrer gol da sua defesa, com um goleiro em boa fase, uma defesa em boa fase. E um elenco muito
deixa
forte.
Deixa eu citar um número desse aí, deixa eu pegar o gancho do Henrique para citar um número. Sétimo jogo seguido do Atlético em casa, sétimo jogo seguido como mandante do Galo sem tomar gol. Tomou gol do Fluminense, do River, Palmeiras, Atlético Paranaense, os dois jogos contra o Bahia, contra o Boca, sétimo jogo seguido, sem tomar gol. O Atlético em 50 jogos, chegou a 50 na temporada, tomou 28 gols, que é uma média baixa, e em 26 jogos, o Galo não tomou gol. E olha, o Galo como mandante, 12 jogos o Atlético sem perder, 12 jogos sem perder, desses 12 jogos, 10 vitórias. Nos últimos 20 jogos do Atlético, apenas uma derrota. Então, assim, é o melhor momento do Atlético na temporada, um time muito consistente, muito consistente. E o Cuca disse da coletiva, olha, essa consistência passa a impressão seguinte, o torcedor fica animado, pode ganhar os 3 títulos, né? Até 4, como citou o Hulk na reta final, sonhando também com a possibilidade mundial, caso o Galo ganhe a Libertadores da América. Mas eu tô achando legal também o discurso do Cuca, do Atlético, muito afinado com os jogadores. Falei assim, ó, gente, pode ganhar 3, como pode também dar errado e não ganhar nenhum. Porque futebol a gente sabe como é. Um dia que não tá legal, às vezes as coisas não acontecem. Então o time tá muito pé no chão, sabe? Isso eu tô achando muito legal também. Não,
até porque os caras sabem também que vem embates muito duros pela frente, né? Podem ser disputas com o Flamengo, que é um time tão bom quanto. Um time mais maduro, mais entrosado, né? Com uma base já mais bem formada, então é difícil ganhar esses campeonatos, é difícil. A gente está ainda na parte, entre aspas, fácil das competições, né? Em que você não pega o principal favorito, que para mim, o principal concorrente, porque não sei se tem favoritismo entre Atlético e Flamengo, mas acho que o negócio vai ser contra o Flamengo. Mas para chegar lá precisa passar Palmeiras e precisa passar o Fortaleza, que se classificou ganhando de São Paulo e que atropelou o São Paulo no Castelão. Tá?
Começou a engrossar o caldo agora, né? Agora é a famosa hora do vamos ver.
Até não tô aqui reduzindo o que o Atlético fez, principalmente na Libertadores, não, gente. Passou por Boca e por River. Mas eu acho o Palmeiras melhor que esses dois. E a gente vai ver daqui a pouco, a partir da semana que vem. E acho o Fortaleza um adversário tenso pra semifinal da Copa do Brasil. Vou explicar por quê. Primeiro que o time é bom. Você tá vendo ele bem no Brasileiro. A gente viu um enfrentamento no fim de semana. O Atlético pegou o Fortaleza com a crista baixa e olhando para a Copa do Brasil. O jogo da semana no Fortaleza é o jogo que ele fez contra o São Paulo. Né? Não estou falando que o Fortaleza tirou o pé contra o Atlético, mas o foco era diferente. Numa semifinal de Copa do Brasil contra o Atlético, toda a atenção voltada para fazer história na Copa do Brasil. Fortaleza já está com a sua melhor participação na história, na competição. Se chegar à final vai ser incrível. É um time bem montado, é um time que a gente precisa ver como vai estar daqui a um mês, né? É um time que não tem outra frente, além de Copa do Brasil, está na Copa do Brasil e no Brasileiro, mas vai focar a Copa do Brasil nesse momento. Então, é um adversário traiçoeiro, perigoso. É um adversário mais duro do que tem o Flamengo, por exemplo, na outra semifinal, que é o Atlético Paranaense. Mas o Galo é favorito, pela qualidade do time, pela consistência. Eu acho que é um time bem capaz de chegar à decisão. E aí, muito provavelmente, medir força com o Flamengo, que aí é um jogo muito mais igual, muito mais delicado. Então, eu acho que o Cuca ele toma esse cuidado, e os jogadores também, apesar do Hulk ter falado em 4 títulos, eles tomam esse cuidado porque eles sabem que vai ser muito duro o caminho daqui para frente, nas Copas e no Campeonato Brasileiro também, né? São adversários duríssimos, e contra o Flamengo, para mim, não tem favorito. O Flamengo deu uma demonstração de força aí recente na Copa do Brasil, atropelando o Grêmio. Na Libertadores também, acho que está na final, dificilmente sai para o Barcelona. A gente já tem que começar aqui nas nossas edições do podcast a comparar os dois, Atlético e Flamengo, porque eu acho que vão ser 3 embates pelos 3 títulos, Rogério.
Caramba, hein? Mas, ó, Libertadores tem Palmeiras aí na terça-feira, o fortíssimo time do Palmeiras. Ô Jaime, era o caso de poupar os titulares contra o Sport no fim de semana, pensando no Palmeiras?
De jeito nenhum, acho que não, e acho que o Atlético tem rodado bem o elenco. O Atlético pode segurar um ou outro que possa ter algum nível de desgaste maior, mas os jogadores vieram aí de 2 semanas sem jogos, então a turma está com o tanque cheio. O Atlético jogou contra o Fortaleza, jogou agora contra o Fluminense. É importante citar que o jogo contra o Fortaleza foi à tarde, muito calor em Fortaleza. Ontem foi o dia, né? O dia do jogo contra o Fluminense. Foi o dia mais quente em Belo Horizonte do ano, a temperatura bateu 36,2 graus. Na hora do jogo, 28 graus, que é uma temperatura alta para um jogo à noite, houve desgaste. Mas esses caras estão muito bem preparados. O atleta é muito bem preparado fisicamente. Ô, e já vai poupar, meio que sem querer, vai poupar 2, né? Porque Marinho está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então 2 aí já participam dessa rodagem aí forçadamente.
Mas isso é o que você faria, mandar o time titular, ou o que você acha que o Cuca vai fazer?
É o que eu faria e acho que é o que o Cuca vai fazer. Acho que ele vai mandar o time titular contra a equipe do Sport. E ele pode, como ele já não vai contar com o Mariano e Jair, pode ser que ele tire o Nacho, por exemplo, que é um jogador que a gente percebeu aí na temporada que sentiu um pouco mais o desgaste. O Nacho teve Covid e é um jogador...
Mas o Nacho vem da pausa de fato, Jaime. O Nacho não foi para a seleção, cara. Eu acho que ele não é um dos mais desgastados, não, cara.
Mas concordo contigo. Mas eu falo pelo histórico dele. Mas acho que, para mim, eu... Nacho, você tá bem, filho? Tô. Então, vai... jogo, cara, vai pro jogo, porque esse jogo...
não deixar pra resolver também no segundo tempo.
Né? Matar o jogo, assim...
tentar fazer 1, talvez 2 no primeiro, ou então até no início do segundo, que aí você já começa a substituir alguns. Às vezes nem precisa estar cansado, mas é bom também, né?
Marquinhos, esse jogo do Sport, cara, ele é chato, ele é difícil, demorar a sair o gol. O Sport toma pouco gol, mas faz menos ainda. Então, se o Atlético conseguir fazer 1-0 rápido nessa partida... pode ter uma jornada tranquila no sábado, né? Mesmo jogando com titulares, são 5 mexidas para se fazer. Se você consegue construir uma vantagem, você mexe mais cedo no jogo. Eu acho que tudo isso está na conta do Cuca, mas eu acho que ele vai tirar alguns titulares sim. Eu senti isso na coletiva que ele deu. Ele citou até alguns jogadores que têm jogado muito pouco, o Johan, por exemplo. Como quem diz, cara, de repente pode ter chegado a hora de vocês terem uns minutos a mais. Né? Como o Jaime bem lembrou, Mariano e Jair estão fora. Então esses dois ele vai ter que mexer. Acho que vai recuar o Zarate e vai entrar com o Diego Costa de titular na noite de sábado no Mineirão. Porque o jogo pede.
Hat-trick do Johan contra o Sport, hein?
Hat-trick do Johan. O segundo turno dele foi bom na mão do São Paulo ano passado, né, Marquinhos? Ele melhorou no segundo turno, assim. Fez uns gols importantes.
Deu um lampejo ali, mas depois caiu de novo.
eu acho que
muita saudade de futebol do Keno. Às vezes, outro ali, tenta uma sassaricada e não dá certo. Tô doido que ele volte a jogar, porque sou fã dele.
Gente, olha só, mas o Atlético tem 7 pontos de vantagem na liderança, o Sport é o penúltimo, e depois tem esse pau quebrando aí nas outras competições a partir de agora. É a última chance de poupar, hein, Marquinhos? Ou poupa agora, ou vai ter uma aposentadoria mais puxada.
E foi até bom esse descanso agora, né, Rogério? Foi bom, e é bom também pegar um esporte agora, querendo ou não, tem que ter atenção, não tem jogo fácil, parará e tal, mas é um time que tá lá embaixo, então é um nível de concentração, precisa estar também lá nas alturas, igual o Cuca já falou, e dar uma poupada, se tiver ganhando, você tira um jogador ou outro, então isso ajuda também. E depois, meu amigo, aí começa a funilar a coisa e a hora do vamos ver tá chegando.
E na data FIFA, quem jogou mesmo, foram os jogadores do Atlético que estiveram em campo mais tempo, foram Alonso e Vargas. O Savarino também jogou os 3 jogos, mas tá machucado, então não tá na conta. O Hulk jogou pouquíssimo no último jogo da seleção, o Arana não entrou em campo, né? Então acho que assim, eles vêm de uma pausa, sabe? Ah, mas estava na seleção, viajou, treinou em alto nível, viajou, sempre monitorado por uma comissão técnica competente, que é a do Tite, sem forçar ninguém, querendo devolver o jogador em boa condição para o clube. E acho que os caras não dão nenhum sinal assim, de desgaste depois da volta, né? Tem jogado, corrido da mesma forma. Eu concordo, acho que tem que pensar assim, em poupar, e eu acho que tem alguns jogadores querendo espaço, nem pedindo espaço pelo rendimento. O Keno, por exemplo, é um cara que pode jogar para tentar recuperar, não porque dê sinais de recuperação, já tenha dado, mas de repente você tira o Vargas, tira o Alonso, que vem dessa jornada de data FIFA, dá uma chance ao Keno. Na zaga não me preocupo muito, o time sempre que troca ali funciona bem. Eu acho que dá para pensar sim em fazer algumas alterações. O que não dá é para admitir um tropeço como foi no ano passado, pegou o Sport também frágil, ficou no 0x0, uma jornada bem decepcionante. Esse ano o time é muito forte, é mais confiável, mas tem a lição da Chapecoense, né? Não pode dar a bobeira que deu naquele jogo contra a Chape, porque o campeonato tá afunilado, tá difícil, tá pegado, e o Flamengo tá olhando pro Atlético com cobiça, né?
E quando vai chegar na reta final, os times lá embaixo também vão ficando mais difíceis, porque estão querendo sair lá da
pindaria. É o Walking Dead, né, Marquinhos? É o Walking Dead, é um zumbi, vem devagarzinho na sua direção.
Tudo e tal.
O esporte tem tradição e está nesse sufoco aí para tentar melhorar a situação na parte de baixo da tabela. O Atlético pega forte, o Atlético joga em casa, o Palmeiras, vice-líder, joga fora de casa contra a Chape. O Flamengo, que é terceiro, pega o Grêmio no Rio de Janeiro. É isso, gente. Na segunda-feira vamos falar de tudo isso, viu? A gente estourou aqui, mas valia a pena. Tinham muitos assuntos legais. E o Jaime vai estourar mais um pouquinho. Já estourou mesmo, né, Jaime? Subiu a plaquinha dos acréscimos, o juiz deu mais um minuto.
Só para fazer uma homenagem nesse final aqui ao nosso colega jornalista Flávio Anselmo, que morreu no dia do jogo do Atlético contra o Fluminense, trabalhou conosco no Sport TV, né? Foi um grande jornalista mineiro, natural de Caratinga, sempre falava do Flávio com muito orgulho, e infelizmente perdemos aí o Flávio Anselmo. Dedicar aí o nosso podcast a esse grande jornalista mineiro.
É isso, importante jornalista mineiro, um abraço aí para o Flavinho, filho dele, que também é jornalista, né? Que Deus o tenha, né? E a imprensa mineira perde mais um nome importante. Gente, segunda-feira estamos de volta. Obrigado, Marquinho. Obrigado, Jaime. Obrigado, Henrique. Obrigado você, torcedor atleticano. Na segunda-feira a gente conta a história do fim de semana para o futebol do Clube Atlético Mineiro. Grande abraço.